Estamos de volta com o Mundo na Guaíba, estamos conversando hoje com o general Edson Leal Pujol, ex-comandante do Exército Brasileiro, ex-comandante do Comando Militar do Sul. Estou aqui na companhia do colega Rogério Bendelski, que vai fazer a pergunta para o general.
Uma curiosidade, general, artilharia, se vê ainda em noticiários, filmes, aqueles velhos e canhões de 150 milímetros que a Alemanha desenvolveu na Segunda Guerra, enormes, poderosos canhões, tem finalidade esse canhão ainda ou ainda tem que botar a munição ali e disparar para um objetivo?
Fazer a bucha do canhão?
É, calcular ali o cálculo de não sei quantos graus, ou tem canhões mais modernos hoje?
Sim, Rogério, a artilharia, apesar de todos esses questionamentos, ela continua como protagonista no campo de batalha, nos dias de hoje. Então, vimos aqui na Guerra da Ucrânia um duelo de sistemas. Sistemas de números muito grandes de obuses, de canhões, né? Do lado soviético, os soviéticos utilizam o calibre 152 milímetros, diferente do Ocidente, que utiliza 155. Face à doutrina ocidental, que privilegia a precisão e a rapidez
e a distância de ser atingida,
a distância, isso é fundamental. Então, as distâncias, lembrei que na sistemas de artilharia dos módulos básicos de combate do Exército Brasileiro, por exemplo, que utilizava dados da década de 50, pós-guerra, de 8 a 12 quilômetros. Hoje, os sistemas que compõem esses módulos básicos de combate no mundo inteiro aí atiram de 40 a 60 quilômetros. Multiplicaram por mais de 5. Mais de 5 o alcance. E importante é a precisão.
Pois
e
aí
a,
que tá,
e a rapidez aí. com que isso é feito. Se levava, vamos botar, 5 a 10 minutos aí para entrar em posição, se levantar os dados de tiro, realizar os tiros de ajustagem, de regulagem e partir para desencadeamento da eficácia, se levava em torno de 5 a 10 minutos. Hoje, um sistema automatizado como o CISAR francês, o Atmos israelense e outros de outros países, o americano, polonês, eles entram em posição em menos de um minuto, realizam até de 5 a 6 tiros extremamente precisos, a uma distância muito maior do que antigamente, e saem de posição, porque senão se torna um alvo fácil para um tiro de contra-bateria.
Claro.
E contra-bateria. Então e utilizam munições inteligentes, algumas, né? Então, como eu falei...
Ou seja, é a inteligência artificial presente.
Exato, né? E tem que...
Mas o cálculo do objetivo, por exemplo, continua o mesmo sistema, traça ali as...
Isso é automatizado. Só que é numa velocidade... Com a chegada da inteligência, do computador, da inteligência artificial,
isso pode ser feito por satélite, por GPS?
Isso.
Cálculo.
Então, existem sistemas integradores hoje que... Não só quando recebe os dados do campo de batalha, identifica os diversos alvos presentes de forma simultânea, eles dizem para o decisor qual a recomendação de qual meio a ser utilizado para se contrapor àquela ameaça. Vamos usar um avião? Vamos usar um míssil? Vamos usar uma artilharia? Ou vamos, isso aqui, essa ameaça, eu vou empregar tropa a pé, pra, ou tropa do terreno, blindados e infantaria para ameaçar. Isso em questões de segundos, o sistema te dá dados para que apoiem a decisão do comandante naquele nível.
Essa é a novidade,
é a grande novidade. O próprio combatente
operação...
individual, hoje, a gente chama de guerra em rede, leva o seu computador individual. Pequeno computador, não só para ele saber ter consciência do que, onde está o inimigo, quais são as ameaças, etc., para ele saber onde é que estão os seus amigos. É claro, mas tudo isso pode ser cortado, pode ser interferido,
claro.
Pode ser burlado e você pode até estar sendo enganado com aqueles dados que você recebe. Então é
a contra-inteligência funcionando.
Isso, as medidas de para interferir nos sistemas inimigos.
Então, e com relação à artilharia, nós vimos que os países aí, muitos estão desenvolvendo os seus blindados, cada qual procurando fazer um blindado melhor. Sim. E na artilharia, os grandes canhões, quem fabrica grandes canhões? A Suécia continua fabricando, a Alemanha,
Polônia, Áustria, Israel, aí vão para a Rússia, China, Turquia.
Fabricando canhões.
Canhões.
Velho e bom canhão.
A Itália é um grande fabricante de armamento, também fabrica tanques, carros de combate. Sim. Nós temos o Exército Brasileiro está adquirindo um carro de combate para substituir o Cascavel, um veículo leve de reconhecimento, com um canhão 120, o Cascavel tinha canhão 90, tem canhão 90. E aí é um equipamento italiano. Lembrar um grande canhão...
Piranha?
Não, é o Centauro.
O Centauro. O Piranha
é utilizado pelos fuzileiros navais.
Tá.
Lembrar que um grande canhão famoso da Segunda Guerra é um canhão italiano, o Otto Melara. Essa munição usa munição inteligente, como o sistema Excalibur. Temos foguetes de longo alcance, seja o sistema de saturação de área, e temos os mísseis de cruzeiro e mísseis balísticos. A China tem marinha, exército, aeronáutica e força de foguetes. Não? Seus foguetes e mísseis estão numa arma à parte.
Especial, né?
É uma força.
Uma força militar especial.
Muito bem, nós estamos conversando com o general Edson Leal Pujol, ex-comandante do Exército Brasileiro. Estou aqui na companhia do colega Rogério Mendelski. Nós vamos ao intervalo e voltamos em seguida.